Viva São João, viva o brilho verde a São João. Eu digo, olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. E aí vai, um bloco incrível. E o show começa fervendo e a praça pega fogo, é quadrilha, é fogueira, é milho assado. E é uma das festas que eu mais amo no mundo, embora eu participe de várias festas, né? Eu acho que o São João tem uma autenticidade, tem um pertencimento nordestino. Eu me sinto muito feliz de estar nesse momento de São João.
Como não amar, ainda mais com essa dupla aqui, ó, ter você aqui ao meu lado.
Fico muito feliz.
O programa ficou maravilhoso, viu?
E agradeço, carinho, o convite, estou sempre à disposição. Queridos ouvintes, muito obrigado por nos assistirem, nos escutarem. Pessoal do YouTube também, aquele abraço. Vini Brasil, segue a gente, vamos pra lá.
Isso aí, que hoje em dia Instagram não tem jeito, né? As redes sociais.
Tem que ter.
É esse braço. Mas muito obrigado, volte aqui, viu?
Conte
que bom contar comigo.
Até a próxima, querido.
Isso aí, minha gente. Feriadá, sim, né? Véspera de feriado, coisa boa. Mas amanhã tem a notícia, não se esqueça. 5 da tarde, tô esperando vocês. Uma ótima noite e até amanhã, viu? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. A vida em Nossa Senhora e com Nossa Senhora. Sem dúvida, é-nos impossível trazer na mente e no coração a doce figura da Virgem Maria sem nos sentir movidos ao seu amor, sem experimentar a necessidade de nos demonstrar, procurando dar-lhe prazer e viver como verdadeiros filhos seus. Deste modo, a vida mariana, isto é, a vida de intimidade com Nossa Senhora, pode penetrar toda a nossa vida cristã e nos conduzir à maior fidelidade no cumprimento dos deveres. Nada pode agradar mais à Divina Mãe do que ver os filhos cumprirem com amor a vontade do seu Jesus. Nada agrada mais a Nossa Senhora do que trazer Jesus no coração. Por outro lado, a vida cristã vivida assim sob o olhar materno da Virgem Maria adquire aquela especial ternura e suavidade que nascem da companhia contínua da Mãe Dulcíssima, que rodeia de atenções os que a amam e a ela, confiantes, recorrem. Concluamos então, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando mais uma vez com São Luís Maria Grignon de Montfort. Ó Virgem Maria, minha boa mãe, quão felizes são, repito, com o mais vivo transporte do coração, quão felizes aqueles, aquelas, que não se deixando iludir por falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos passos, obedecem aos vossos conselhos, cumprem as vossas ordens. Sabemos, nossa maior devoção para convosco, ó Santa Mãe, é imitar-vos como filhos bem-amados do Pai. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele a todos nós abençoe, nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do Seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Por amor, diz nós. Imperial FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:05, 6:05, boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho. Hoje, quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Para você também que está chegando conosco aí, acompanhando através do nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, continue sempre com a gente. E também através do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344, véspera de feriado, feriadão, muita gente viajando, né? A nossa ouvinte aqui, Verônica, acabou de dizer para a gente que aqui próximo na região aí no sentido BR, o trânsito já está congestionado, já tem um grande fluxo de veículos. Eu só não sei onde é que esse povo arruma tanto dinheiro para viajar, viu, Igor? Se você souber, me ensine esse segredo e onde é que vai lá e pega, porque eu também estou precisando, meu amigo, porque é impressionante.
Boa noite, Luiz, boa noite, ouvinte, boa noite, da Cajal, boa noite para Yasmin também, as Mi Guimarães. Bom, Luiz, é verdade, a movimentação está muito grande, a região da rodoviária mesmo. Estava conversando agora há pouco com um colega, ele disse assim: poxa, há muito tempo eu não vejo a rodoviária tão cheia. Eu disse: olha só, rapaz, veja como são as coisas, viu? E na realidade, nós estamos ainda na quarta-feira, né? Amanhã que é o feriado, mas as pessoas já estão hoje
amanhã, né?
Saindo, né? Amanhã, sexta, sábado e domingo, ele disse, é uma movimentação muito grande. Ele foi pegar um ônibus para ir para Aracaju, aí ele disse: poxa, ainda não tinha visto essa rodoviária tão cheia como estou vendo agora. E evidentemente que é a primeira oportunidade assim de um grande feriado nessa nova rodoviária, né? E já é uma espécie de teste para o período junino, porque o período junino é outro período que a gente tem uma movimentação muito grande. É uma oportunidade aí para o governo perceber aí como vai ficar essa quantidade grande e como vai comportar esse número enorme de pessoas nessa nova rodoviária. Hoje, dia 3 de junho, nesta quarta-feira, Dia Mundial da Bicicleta, também Dia do Profissional de Recursos Humanos, é Dia da Consciência contra a Obesidade Mórbida Infantil. Olhando aqui o mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,08, o euro fechou com a cotação em R$ 5,89, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 726,74. Yasmin, boa noite.
Boa noite a todos. Gilmar Correia da Silva, acusado de matar a companheira Lidiane Rufino Soares com mais de 40 golpes de faca, foi condenado a 54 anos e 2 meses de prisão em regime inicialmente fechado. Durante o julgamento, que aconteceu nesta quarta-feira em Salvador, ele confessou o crime. O feminicídio ocorreu em 5 de janeiro de 2025, no apartamento do casal, no bairro do São Rafael, aqui em Salvador. O laudo do exame necroscópico apontou perfuração no corpo causados por 44 golpes de faca em diferentes órgãos de Lidiane.
Operação Procedência apreende mais de 500 quilos de carnes e queijos impróprios para consumo em Lauro de Freitas. Fiscalização conjunta identificou produtos sem procedência comprovada, com registros falsificados e armazenados em condições inadequadas. Uma ação conjunta da Polícia Civil da Bahia e a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia apreendeu aproximadamente 530 quilos de carne e queijos que seriam comercializados irregularmente. Isso aconteceu hoje no município de Lauro de Freitas. A operação Procedência tem como objetivo combater a produção e a comercialização clandestina de produtos de origem animal na região metropolitana de Salvador. A ação foi deflagrada após comunicação encaminhada pela DAB, a Delegacia de Defesa do Consumidor, a DECOM, relatando a existência de locais utilizados para a produção e comercialização irregular de produtos cárneos sem a devida autorização sanitária, situação que representava grave risco à saúde pública. Durante fiscalizações realizadas simultaneamente nos bairros de Tinga e Fazenda Cassange, equipes da DECOM e da DAB constataram diversas irregularidades sanitárias e apreenderam cerca de 530 quilos de carne e queijos que não tinha comprovação de procedência, não tinha registro sanitário, o que tinha era falsificado, armazenado em condições inadequadas de conservação. Os produtos apresentavam sinais de deterioração e foram considerados impróprios para o consumo humano. Pela equipe técnica da ADAP, que adotou as medidas administrativas cabíveis para a inutilização e descarte do material apreendido. Além da ausência de documentação que comprovasse a origem dos produtos, foram identificadas irregularidades relacionadas à manipulação, ao acondicionamento e à comercialização dos alimentos, circunstâncias que colocavam em risco a saúde dos consumidores. As investigações prosseguirão para identificar todos os responsáveis pelas irregularidades constatadas, bem como apurar eventuais infrações penais e administrativas relacionadas à produção e à comercialização clandestina de alimentos. Que absurdo, hein?
A perícia realizada após a denúncia de estupro feito por um adolescente de 15 anos em Salvador não encontrou vestígios do crime na suposta vítima. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira, um dia após a Delegacia Especializada de Repreensão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, que investigou o caso, recebeu os laudos do Instituto Médico Legal. O boletim de ocorrência foi feito no dia 26 de maio, no mesmo dia do suposto crime. Na ocasião, a menina alegou ter sido abusada no banheiro da estação Lapa do metrô de Salvador. 3 homens teriam participado da ação. No entanto, segundo a corporação, os exames feitos na adolescente não encontraram marca de ato libidinoso ou conjunção carnal.
É um negócio terrível, viu? Porque fazer uma acusação dessa contra pessoas é uma de uma gravidade incomensurável, né? E a gente respeita a fala de um adolescente, uma vítima, a gente sabe que tem que ter uma preocupação exacerbada em relação a esse fato, mas é preciso ter muita responsabilidade, porque se realmente for uma acusação falsa, Isso é terrível, porque você macula a imagem de pessoas, né? Você macula a imagem de pessoas, porque mesmo que comprove que a pessoa estava mentindo, mas você macula a imagem de pessoas e isso pode... E não conserta mais.
Exato.
Uma acusação desse tipo, você não conserta, porque vai estar sempre aquela dúvida na cabeça de muitas outras pessoas. Eu só me lembro de um fato que aconteceu, não sei se vocês viram, acho que foi no Paraná, onde uma mulher... Ela riscou, estava com gasolina, o álcool, um vasilhame com álcool, e aí ela riscou e tentou jogar para poder incendiar o companheiro. Tentou uma vez, tentou uma segunda vez. Quando foi na terceira vez que ela tentou arremessar nele, o vasilhame caiu, quebrou, e aí, pum, explodiu. E quem pegou fogo foi ela. Ela saiu correndo. E foi para dentro de casa para tentar buscar água, coisa desse tipo, para poder tentar conseguir apagar o fogo. E aí ele, quando viu, mesmo diante da situação em que ele seria a vítima, ele ainda entrou na casa junto com uma vizinha para tentar ajudar a apagar o incêndio dela. E no final ela foi para a delegacia, queimada, ela foi para o hospital e depois prestou queixa. E dizendo que ele foi quem a queimou. A sorte é que existia uma câmera de segurança defronte à casa dela, que isso aconteceu na frente da casa dela, e agora, depois de 10 dias que ele está preso por ter tocado fogo nela, por tentativa de feminicídio, descobriram na câmera que o incêndio foi ela mesma que provocou. Aí agora o cara vai ficar mais um tempo... Né, esperando essa lentidão que é a nossa justiça para que haja uma posição do juiz para liberá-lo e processá-la por falsa acusação.
O detalhe é que a inocência não reverbera como a culpa.
Isso.
Não tem o apelo para a imprensa, notadamente, por isso que se fala 100 vezes no culpado e apenas 2 na inocência.
Exatamente.
Né? E aí o cara fica maculado, a pessoa fica maculada com esse problema. A Secretaria de Mobilidade, a CEMOB, anunciou a intensificação das ações de fiscalização nas principais saídas de Salvador, com o objetivo de combater o transporte clandestino e garantir mais segurança aos usuários do transporte. As operações são realizadas de forma permanente em pontos estratégicos da cidade, com foco na identificação de veículos que realizam transporte de passageiros sem autorização. Somente no mês de maio, as equipes da PASA realizaram 254 abordagens a veículos suspeitos de atuação irregular. Dessas, 133 resultaram na remoção de veículos ao pátio por descumprimento da legislação vigente. Os locais com maior número de remoções foram a região do Terminal de São Joaquim, ali perto do ferry, com 48 veículos recolhidos, seguida pela Rodoviária de Salvador, com 39 remoções, e pelo Aeroporto Internacional de Salvador, onde 31 veículos foram retirados de circulação. Também foram registradas ocorrências nas regiões do Comércio, São Cristóvão e Avenida Suburbana. O balanço das operações realizadas ao longo dos primeiros meses de 2026 demonstra a intensificação do trabalho de fiscalização. No período, foram realizadas 1.380 abordagens e 722 remoções de veículos flagrados realizando transporte irregular de passageiros. As ações têm como foco coibir a atuação de transportadores clandestinos que operam sem o devido licenciamento e sem atender às exigências de segurança prevista para o transporte regular de passageiros. A atividade irregular expõe usuários a riscos, uma vez que os veículos não passam pelos mesmos controles e fiscalizações exigidas pelo poder público.
O Arraiá Salvador fecha que aconteceria hoje, quarta-feira, no Palácio Ordem Terceira, foi cancelado. Segundo as organizações do evento, a decisão foi tomada devido às fortes chuvas que atingiram a capital. Os clientes compraram ingressos, serão reembolsados. Também por conta da forte chuva que atingiu Salvador, causou prejuízos para moradores da comunidade de Cabana, em Fazenda Cultos 3, próximo ao final de linha do bairro. Um dos casos que mais chamou atenção foi um senhor que teve a casa completamente tomada pela chuva. As imagens mostram todos os cômodos alagados, com água chegando à altura da canela, e de acordo com o morador, diversos bens foram destruídos, entre sofá, televisão, geladeira, roupas e outros eletrodomésticos.
É, amanhã é feriado, né? Amanhã é quinta-feira, feriado de Corpus Christi. Alguns estabelecimentos vão funcionar, outros não. Tem que estar muito atento a isso. O Shopping Bela Vista, por exemplo, vai funcionar lazer, alimentação, e a partir das 12 horas até 21. As lojas e quiosques é a partir de 13 horas até 21. Saque, Cineflix e também o Centro Médico Bela Vista também estarão funcionando. Ou seja, apesar do feriado, alguns estabelecimentos estão lá, firme e forte, hein? Shopping Paralela também, das 12 até as 22 horas funcionando. As farmácias do shopping também até as 22 horas. Cinema funcionando normalmente. Shopping Piedade funcionando das 10 até as 6 horas da tarde. 10 da manhã até 6 horas da tarde. Shopping, o Parque Shopping Bahia também, lojas e quiosques funcionando das 10 até as 22. A Ferreira Costa também, ali nos Barris e na Paralela, aberto das 8 até as 21 horas. Ou seja, realmente, apesar de tudo, apesar de ser o feriado, tem muito lugar que está completamente aberto. Vou mandar um abraço aqui para um ouvinte, a minha querida Edileuza Menezes. Ela é do Engenho Velho da Federação, está dizendo aqui, está ligado aqui com a gente e está mandando um recado, viu? Não trabalha nem final de semana e nem feriado. Então, ela disse que já está de folga desde hoje. Que beleza, hein?
Está na escala 5x3.
5x3,
né? Aliás, 3x2, né? Como é que é? É uma mistura dessa aí, né? 4x3, alguma coisa assim, né?
Aliás, o que é engraçado é que...
3x4.
3x4. Trabalha 3, folga 4. É. Ah, tá.
E o que é engraçado é que aqueles que trabalham 3x4, né? É que decide a vida daqueles que trabalham 6x1.
6x1. É verdade. Meu Deus. O governador Jerônimo Rodrigues autorizou hoje um pacote de obras viárias e investimentos que beneficiam 7 municípios baianos. A assinatura ocorreu às 8h30 da manhã no Salão dos Atos da antiga governadoria do Centro Administrativo. Entre as ações estão a pavimentação da BA-290 no trecho entre Bertópolis, na divisa com Minas Gerais, e o acesso ao povoado de Vila Resende, em Tanhém, além da pavimentação do trecho entre o entroncamento da BR-420 entre em Mutuípe, Serra Grande e em Valença. O pacote também inclui pavimentações em Esplanada, Maraú, Vera Cruz e Jacobina. Para Jacobina, o governador autorizou a pavimentação de acessos, firmou convênio de pavimentação em paralelepípedo de ruas e assina convênio para a construção de uma creche no bairro Mundo Novo.
Um homem e uma mulher foram presos e outro homem foi detido na noite de terça-feira após serem flagrados usando um carrinho de queijo coalho para esconder e comercializar drogas na Orla da Barra, um dos principais pontos turísticos aqui de Salvador. Segundo a polícia, o grupo atuava na Avenida Oceânica e mantinha cocaína, maconha, crack e uma pistola escondida no equipamento utilizado para a venda de alimentos. Os dois homens foram presos durante a abordagem policial. Já a mulher conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizada e presa pouco tempo depois. Os nomes deles não foram divulgados. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da capital baiana, onde a ocorrência foi registrada. No local, um dos homens foi liberado e outros dois ficaram à disposição da justiça.
A Prefeitura de Salvador vai realizar amanhã, às 18 horas, na Praça Tomé de Souza, no Centro Histórico, a abertura do Arraiá da Prefis 2026, do nosso jeito e do nosso coração. Com programação gratuita, entre os dias 4 e 23 de junho, o evento vai transformar a região em um grande palco dos festejos juninos da capital baiana, reunindo atrações musicais, manifestações culturais, experiências gastronômicas e atividades para toda a família. Estarão presentes a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, secretário municipal de Cultura e Turismo, Alexandre Reis, e o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, entre outras autoridades. A abertura contará com cortejo junino, um cordel de amor no Arraiá da Prefis, homenagem ao mestre Bully Bully, reunindo mais de 150 artistas em uma celebração da cultura nordestina pelas ruas do Centro Histórico.
Um grupo de estudantes universitários que viajava de ônibus precisou sair pela janela do veículo após um tombamento na BR-101 em Camacan, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na noite de terça e ninguém ficou ferido. Um vídeo mostra os estudantes pulando da janela do transporte que tombou nas margens da rodovia uma área de vegetação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, havia cerca de 40 estudantes no ônibus e eles são de Camacan e no momento do acidente viajava para a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Itabuna, cidade que fica a 85,7 quilômetros.
6 horas 22 minutos, 6h22. Olha aí, minha gente, a gente estava falando que São João está chegando, né? E foi feito um. Primeiro houve denúncia, depois o Ministério Público vem chamando aí alguns artistas para. Não os artistas de forma indireta, né? Mas para ver a negociação em função dos valores, né? Dos cachês estão muito altos.
Isso tá uma brincadeira, viu, velho?
É, né?
Esse negócio de muita gente que faz contratação de bandas a 1,5 milhão, mas o artista só recebeu 200 mil.
600, 300.
600, que negócio.
Olha, um dos principais nomes do forró no Brasil, o cantor Flávio José, anunciou o cancelamento da sua agenda de apresentações durante o São João da Bahia. Através de um desabafo nas redes sociais, o artista revelou que a decisão foi tomada diante da redução do seu cachê durante os festejos juninos de 2026, recomendada pelo Ministério Público da Bahia. A promotora do Ministério Público, Rita Torino, lamentou a decisão de Flávio José, mas destacou que a mudança no cachê do forrozeiro segue uma recomendação que abrange todos os artistas contratados para o período e que os valores de mais de 100 artistas precisaram ser readequados. Rita Torino negou ainda os rumores de uma reunião com Flávio José e sua equipe no dia 8 de junho para tratar do assunto. De acordo com ela, o Ministério Público não foi procurado pelo cantor. O cancelamento da agenda pelo forrozeiro vai atingir mais de 10 municípios baianos. Ele falou que sente muito, até porque acha que ele é um artista de grande... Ou melhor, ela disse que sente muito porque ele é um artista de grande representatividade na Bahia, no Nordeste e no Brasil. O trabalho está envolvendo absolutamente todos os artistas. Essa atuação do Ministério Público não é direcionada a nenhum artista específico, apenas aqueles que estiveram com os valores do cachê acima daquilo que estava pré-combinado. Flávio José criticou também o valor pago para outros artistas que nada tem a ver com forró, que ganham rios de dinheiro. Ele disse que é um desrespeito sem tamanho, por esse motivo não irei à Bahia este ano. Lamentável, deixei de vender minhas datas para estados que realmente me valorizam. Priorizei a Bahia durante toda a minha carreira e hoje recebo essa informação como gratidão que o estado me devolveu, gravou Flávio José. No ano passado, o cachê foi de 250 mil, saltando esse ano para 350 mil. Flávio José é o maior forrozeiro que tem no Brasil hoje. E aí o cachê dele diminuiu de 250 para 350. Enquanto isso, tem banda sertaneja que não tem nada a ver com forró, ganhando 900 mil, 700 mil, 800 mil conto.
Eu lembrei agora.
Isso é um desrespeito, se você parar para analisar, um cara como Flávio José. Simplesmente 350 mil, o cara Pablo tá recebendo 500. Ah, palhaçada, rapaz.
Que há um mês atrás, eu acho que eu até comentei no off aqui, um artista que tem 2 ou 3 anos sem receber o cachê do São João. Ele fez até um vídeo na rede social falando sobre isso, que esse ano ele não vai tocar nos interiores justamente por estar sem receber há 2, 3 anos.
Sabe quanto foi o cachê que a prefeitura de Erechim contratou o Wesley Safadão? 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais. É? E essas duplas de sertanejo aí tudo? É tudo na faixa de 700, 800, 900 reais. Agora, um artista como o Flávio José, que toca forró, de verdade, reduziu.
E não valorizam a música regional.
Infelizmente, isso é muito comum. É, o que precisa, na verdade, é saber se os cachês são esses mesmo, cachê e valor real, né?
Sim.
Porque a gente sabe que muitos desses valores de cachê, a boa parte fica pelo caminho.
É,
fica aí pelo caminho, fica com secretários, com prefeitos, fica com a galera que desvia, porque nós sabemos que é justamente do meio artístico que se tira muito dinheiro. É nesses esquemas de shows que se tira muito dinheiro. Às vezes o artista não fica com esse valor todo. A verdade é essa.
Aliás, falar em artista, dinheiro, como é que tá a situação de Leocrete? A prefeitura já arrefeceram lá as pressões?
Leocrete ele foi exonerado para que ele tivesse aí a possibilidade de fazer.
Leocrete era subordinado a Igor Domingues, né?
Igor Domingues era secretário.
Não era ele que assinava esse dinheiro que saía, não, para campanhas LGBTs, coisa parecida?
Eu acho que sim.
Então era bom ele se manifestar também, né? Eu sei que ele está afastado agora porque é candidato a deputado estadual, mas seria interessante ele contar essa história, porque caiu tudo nos ombros da Leocrete. E será que, se ele, realmente houve benefício por parte da Leocrete, será que só ela se beneficiou? Seria bom ele que assinar tudo, se ele pudesse chegar e esclarecer direitinho o que de fato aconteceu.
A própria Leocrete não falou nada.
Hein?
Leocrete só disse que os fatos serão apurados.
Então, ninguém quer falar nada, né? Infelizmente.
Aí se não fala, ela vai terminar, a Leocrete vai terminar tendo que assumir tudo.
Sozinho. É verdade.
Ela teria que dizer: olha, gente, aconteceu isso. Não é dizer assim, ó, não, porque tudo será apurado, porque eu não assinei.
Tudo será apurado, eu não assinava nada, eu não tinha responsabilidade por nada. Quer dizer, ela era um fantoche. Faz questão de dizer que ela era um fantoche. Eu não assino nada, eu não tinha responsabilidade por nada, não era eu que assino. Então, meu Deus do céu, eu sei que realmente não se leva a sério dinheiro público nesse país. Dinheiro público não é levado a sério. A gente não sabe até quando. E eu canso de dizer aqui, em todas as esferas, a esfera municipal, a esfera estadual, a esfera federal, infelizmente, a malversação de dinheiro público é deliberada nesse país, viu? Terrível. E ninguém sente-se obrigado a dar satisfação por eventual escândalo relacionado a isso, infelizmente.
16 pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira em Salvador e uma em São Paulo durante uma operação contra suspeitos de integrar de um grupo investigado por roubo a estabelecimentos farmacêuticos, tráfico de droga, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Em Salvador, as medidas judiciais foram executadas no bairro da Valéria, Narandiba, Nordeste de Amaralina, Pirajá, Engenho Velho da Federação e Garcia. A ação ocorreu em Mesquita, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, na capital paulista. Segundo a operação, foram cumpridas 26 mandados de prisão e 41 de busca e apreensão. A justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores que somam 12 milhões de reais.
A empreendedora Adriana Ferreira do Acarajé da Drica, responsável pelo Acarajé Rosa, que polemizou a cena baiana em 2003, apostou em uma outra inovação que já vem dando o que falar nas redes sociais. Um acarajé inspirado na seleção brasileira. O quitute tradicional da culinária baiana foi tingido de verde e amarelo para entrar no clima da Copa do Mundo. A Adriana garantiu que, apesar da modificação na massa para pintar o bolinho com as cores da bandeira, o sabor do acarajé não foi alterado. Segundo a empreendedora, o quitute não foi feito para ser vendido, apenas para publicidade. Mas o fato de não ser comercializado não evitou que a Adriana fosse alvo de críticas nas redes sociais por modificar a receita. Nos comentários da postagem sobre a acarajé verde e amarelo, internautas detonaram a campanha. Bem, se não é para vender, né? Aí o povo botaram aqui, o problema não é a tinta, é o deboche consagrado. Acarajé é de Ansã, mas quem não é do santo come sim. Baiana vende para todo mundo na rua. A diferença é respeito. Ninguém pinta Jesus de verde e amarelo para a festa da escola e acha normal. Quem não é do ritual pode comer, mas não pode mudar o nome e o sentido para lacrar na Copa. É comida afro-brasileira, patrimônio da Bahia, história de mulher negra, escreveu aí os internautas. É, o pessoal pirou, viu?
Pois é. São 6 horas e 30 minutos. A gente vai pro break e volta daqui a pouquinho, rapidinho.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6:32, boa noite, 6:32. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho. Nosso muito obrigado para você também que está no nosso canal do YouTube. Valeu! E também através do nosso WhatsApp. WhatsApp você participa mandando mensagem no 3114-3344. Esse é o nosso WhatsApp. Às vezes dá branco, viu, gente? Às vezes dá um branco quando a gente são tantos números que a gente roda durante o dia, né? E olha aí, tudo bem? Ao vencer o Fortaleza por 2-1 no Castelão, o Vitória ficou próximo do título da Copa do Nordeste 2026. Leão volta a enfrentar a equipe cearense sábado, 16h no Barradão. Tudo completamente esgotado, todos os ingressos, pode até empatar para levantar mais uma taça regional, além da conquista esportiva. Opa, obrigado, o Rubro Negro também tem a chance de aumentar seu faturamento com premiações na competição. Para essa edição, os 20 participantes do Nordestão foram divididos em 4 grupos de cotas definidos de acordo com o ranking nacional. Vitória integra o grupo 1 ao lado de Fortaleza, Ceará, Esporte CRB, faixa que recebe os maiores valores de participação na competição. Somente pelas duas parcelas da primeira fase, o Leão garantiu 2,5 milhões, com pagamentos de 1,025 milhão em cada uma delas, 1,250 em cada uma delas. A partir das quartas de final, os valores passaram a ser iguais para todos os classificados. Ao avançar até a decisão, Vitória já assegurou mais de 1,6 milhão em premiações, sendo 500 mil pelas quartas de final, 600 pela semifinal, 500 pela vaga garantida, ao menos como vice-campeão. Se conquistar o título neste sábado, o clube receberá mais de 1 milhão destinado ao campeão. Dessa forma, o faturamento total do Rubro Negro chegará a R$5,2 milhões. Caso fique com o vice-campeonato, o valor acumulado será de 4,9 milhões. Não acredito que o Vitória deixe escapulir esse título, não, lhe sendo muito sincero, Igor Guimarães, até porque dentro de casa o Vitória é imbatível. É impressionante quanto esse time dentro de casa tem força com a sua torcida.
Estamos falando de um elenco que está na Série A, no caso do Vitória, contra o elenco que está na Série B, que é o caso do Fortaleza. E tem o fator campo, como você disse, o Vitória realmente tem se mostrado um time altamente competitivo. Vide que o Vitória tirou o Flamengo, né, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Brasil, eliminou aqui dentro do Barradão. Então, com certeza, deverá fazer com que o seu mando de campo prevaleça e deverá levar esse título, né? Mas futebol é dentro de campo. A equipe do Fortaleza perdeu dentro de casa para o Sport na semifinal, mas quando chegou, perdeu por 2-1, mas quando chegou em Recife, ganhou por 2-0, ganhou fora de casa. Então, é uma equipe experiente e poderá, quem sabe, até surpreender o Vitória. Então, o Vitória tem que tomar muito cuidado, mas está encaminhado o título.
Não pode ter sapato alto, essa é a regra, tem que chegar pianinho, até porque o time pode terminar sendo surpreendido, né? Se não tiver o devido cuidado, mas ainda assim eu acredito que o Vitória terminará saindo vencedor deste campeonato, até porque não tem o Bahia, né? É quem poderia tirar esse título do Vitória, mas como o Bahia não participou do campeonato, né? Porque preferiu se perder nos outros campeonatos, a CBF mudou, então... Agora, o Vitória poderá ser penta, é isso?
Penta.
Poderá ser penta, né?
E o Fortaleza é tetra.
Tetra, né? Ah, tá. O Bahia já é penta, não é isso?
Bahia é penta.
Ah, tá. Então tá certo, vamos lá. Pode ser uma boa oportunidade aí para o Vitória igualar ao Bahia em número de títulos, né? Da Copa do Nordeste. Legal. Depois de quantos anos? 30?
Não sei te responder.
São mais de 12. É uns 20 anos já que o Vitória não ganha Copa do Nordeste,
não.
Né?
Tem uns anoszinho já.
É. Mas sei lá, o senhor é torcedor do Vitória? Sabe quantos anos o Vitória não ganha a Copa do Nordeste?
Não, não tenho essa informação, não.
É tão distante, né? As pessoas não sabem mesmo. Né? Talvez um ouvinte nosso aí saiba, né? Perguntar, é Vilazo aí, Júnior, que está sempre ouvindo a gente. Perguntar a Verônica, que também ela deve saber que é torcedor do Vitória, né? Só para saber. E se é torcedor do Bahia com dor de cotovelo, porque não está na final do Nordeste, fica aqui, ó. Eu e Yasmin botando gosto ruim no título dos outros. Gente, nós estamos recebendo a visita de Wenceslau, é assim mesmo? Wenceslau Júnior, ele é advogado, professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele foi superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e Esporte, a sede do Governo do Estado, advogado, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas. Ele militou no PCdoB, começou aí desde muito jovem, ainda no movimento estudantil. Né? Hoje nem sei se ainda tem esse movimento estudantil, que a gente nem ouve falar mais, né? Mas durante muito tempo teve uma força muito grande. Né? Muitos políticos terminaram saindo dos bancos das faculdades, das escolas, de um modo geral, e vieram para o movimento político. Hoje a gente já não vê tanta movimentação assim, não sei porquê, mas enfim. Ele atuou durante muito tempo e está aqui com a gente, foi vereador, inclusive, em Itabuna. Grande abraço aí, todos, um grande abraço ao povo todo da cidade de Itabuna, vizinha minha cidade, sou de Ilhéus, viu?
Ah, sou de Ilhéus,
é. Meu irmão foi vereador em Ilhéus, Zé Pretinho, e hoje me escuta, que é meu sobrinho, também é vereador em Ilhéus. Filho de Zé Pretinho.
Conheço.
Que é policial, né? Então, assim, a gente está aqui recebendo essa visita e falar sobre avanços, desafios da política pública e economia solidária. Recebi aqui um livro muito bacana. Eu vi esse livro numa oportunidade que você teve com a gente na CBN. Eu estava lendo, dando uma olhada, assim, eu falei, pô, qualquer dia desse eu vou pegar. Que bom que agora eu tenho o meu para levar para casa, viu?
Porque lá estava lá para a gente dar uma olhada.
A grande virada, economia solidária na Bahia. Eu queria que você começasse primeiro. Boa noite. O que é a grande virada? E fale para a gente o que, que é a economia solidária. A partir daí a gente desenvolve.
Zoé, Igor Guimarães e Luiz Henrique, né?
Yasmin também.
Yasmin, prazer. Boa noite a vocês, boa noite a todos os ouvintes. É para mim uma grande satisfação estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E uma pergunta logo que vai chegando para... Chegando. O Papa Caranguejo aí não é brincadeira, não. Viu? O homem não é brincadeira, não.
Me abuse, não, você vai castigo, não vai pra Praia de Ilhéus. É assim que.
Pois é, então.
Isso é coisa de gente de Ilhéus e Itabuna, viu, minha gente? É isso que ele tá falando, brincando.
A gente tá em casa.
Porque é assim que funciona, né?
É verdade.
Olha, se você não obedecer, não vai pra Ilhéus, pra praia.
Com certeza.
Aí as mães e os pais falam com os meninos de
Itabuna. Ainda fica sem comer jaca.
Ainda fica sem comer jaca.
Olha, gente, então é isso. É importante, primeiro, a gente estabelecer que a economia solidária ela é uma modalidade, é uma forma diferente de se pensar a economia. Se a gente for analisar, grosso modo, a economia é o quê? Nada mais não estou falando economia enquanto ciência, Estou falando economia enquanto realidade. A economia, ela se organiza para quê? Para produzir bens e serviços e circular esses bens e serviços para suprir necessidades humanas, né? Então é a agricultura que produz alimentos e outros produtos, mas basicamente alimentos, né? Oleaginosos, para combustível, cana, soja, mas a sua base mesmo inicial é a produção de alimentos, assim como a pecuária, a indústria que transforma, né? Faz a transformação de bens da natureza para transformá-los em mercadoria e comercializar, e a circulação disso, né? Então a economia é justamente isso, como a sociedade se organiza para produzir bens e mercadorias e serviços e como ela distribui isso. E aí nós temos aí várias economias, né? A gente pensa que a economia é só essa economia que nós vivemos aqui, a economia capitalista, que você tem o dono do capital, né? A burguesia chamada, dono do capital, capitalista, que detém os meios de produção, os bens, o dinheiro, o recurso, o crédito. E você tem o peão, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem capacidade financeira de investimento, mas aí o que ele faz para sobreviver? Ele aluga a força de trabalho dele por um período e ganha um salário em torno, em retribuição. A economia solidária, ela tem um pensamento diferente, é algo mais libertador. É a turma que se organiza sem patrão e sem empregado. É a turma da cooperativa, da associação, que se organiza ali, se junta para fazer o que a economia normal faz, que é produzir bens e serviços, mas a circulação desses bens e serviços é diferente. E a forma de remuneração também é diferente. Então, portanto, o cooperado, ele trabalha... Você tem o cooperado, ele trabalha e ele é sócio da cooperativa, ou seja, ele é dono do negócio dele. Dentro dos empreendimentos da economia solidária também, a turma é dona do negócio, não tem patrão empregado. É um esforço coletivo que ocorre para alcançar resultados para melhorar o bem-estar. E isso tem alguns princípios que estão em torno da economia solidária. A autogestão, que ou seja, os próprios trabalhadores, eles têm a capacidade de gerenciar o empreendimento. Ou associação, ou cooperativa, ou até empreendimento informal. É a questão do comércio, que a gente chama de comércio justo. Não é justo que quem mais trabalha, como acontece em alguns ramos, fique com a menor parte do resultado. Então tem que haver uma justiça na distribuição do resultado. É a questão também de uma relação diferente com o meio ambiente, porque no sistema capitalista o que manda é o lucro, né? O lucro está acima de tudo, não importa se mata gente, não importa se destrui a Mata Atlântica, a Amazônia, acaba com a natureza, o importante é que tenha lucro. Dentro do sistema capitalista, dentro da economia solidária, tem algumas ponderações nesse sentido, né? Que o que está no centro da economia solidária não é o lucro, é a vida, é a preservação da vida, é uma relação mais harmoniosa com a natureza. É o reconhecimento da igualdade de gênero, homens e mulheres. É a igualdade racial. É as pessoas que, às vezes, estão dentro daquela comunidade que não tem a mesma capacidade de trabalhar, mas ela participa de alguma forma e ela também obtém um pedaço desse resultado. Portanto, é um trabalho interessante, que não é uma invenção do Estado, a política pública vem depois, isso aí é uma herança, né? O que a gente chama de tecnologia social, é uma tecnologia social inventada pelos indígenas, inventada pelo povo quilombola, que tiveram que se unir para resistir e existir. Não dava para lá dentro de uma comunidade quilombola pensar em um capitalista para poder explorar os irmãos. Estava todo mundo ali no mesmo ideal de fugir da escravidão e de melhorar, de ter liberdade, né? E melhorar a sua condição de vida, ter uma qualidade de vida melhor. E os indígenas, que faz parte da cultura deles, né? A divisão do trabalho social e o resultado também social. E a partir disso, esse movimento chega também nos centros urbanos. Nós temos empresas recuperadas que faliram, que trabalhadores, ao invés de receber a indenização trabalhista, eles optaram por receber os ativos da empresa, recuperar a empresa através de uma cooperativa criada por eles e tocar a empresa adiante. Isso aconteceu muito na indústria metalúrgica na década de 80 e 90 e algumas dessas empresas estão de pé até hoje. Aí nós temos exemplo de economia solidária para diversos ramos. Se sobressai a agricultura familiar, mas não é apenas a agricultura familiar. Temos vários ramos de atuação que se enquadram nessa modalidade. Porque a economia solidária não é, não é o que fazer, não é específico de um ramo da economia. É como você organiza a produção e a distribuição. Aí vai catador e catador de material reciclável, a turma da costura, a turma do artesanato, a turma da agricultura familiar, a agroindústria, a turma do turismo de base comunitária, de cooperativa de aplicativo, enfim, uma série de atividades que podem estar bebendo dessa experiência.
Você teve uma passagem pela Superintendência de Economia Solidária e também Cooperativismo. Como é que o Estado participa desta empreitada, que é tocar para frente essa ideia da economia solidária, dando oportunidade para aqueles que não têm, muitas vezes, sozinho, como caminhar?
Pois é, eu passei para a mão de vocês aqui uma revista, né? Essa revista, na verdade, é um balanço dos últimos 3 anos da Política Pública de Economia Solidária no Estado da Bahia. Você vai ver a ampliação do investimento, também a riqueza, a diversidade. E o Estado na Bahia, ele participa especificamente de algumas formas. Primeiro, através da assistência técnica. Ou seja, nós temos aqui 23 centros públicos de economia solidária, que é um contrato de gestão com representações, organizações da sociedade civil, que prestam assistência técnica ao empreendimento. De que forma? Eles recebem um valor trimestral e nesse valor está previsto ali aluguel do espaço físico, aquisição de equipamentos, computadores, mesa, cadeira, enfim, um mobiliário, a contratação dos técnicos que vão tocar aquela atividade de assistência técnica, aluguel de veículo, combustível, diária para viagem, enfim, tudo isso, porque a maioria dos centros públicos os centros públicos têm atuação territorial, não é local. Por exemplo, lá na nossa região, a sede fica em Itabuna, mas eles atendem empreendimentos de Ilhéus, de Una, de Itacaré, de Buararema, de Camacã. Então, eles precisam estar se deslocando para fazer dar esse suporte. Então, uma é assistência técnica, que funciona como estudo de viabilidade econômica, é o primeiro passo, reunir com o empreendimento que procurou ou eles identificaram através de busca ativa, e vai fazer um estudo de viabilidade econômica para saber se aquele negócio que a comunidade está tentando organizar tem viabilidade econômica, porque às vezes tem uma boa ideia, mas não tem mercado, não tem viabilidade técnica. E aí, a partir desta estudo de viabilidade econômica, se faz um plano de trabalho e com eles vai construindo as condições para melhorar o produto, para melhorar a apresentação do produto, para rotular o produto, para obter selos e autorizações que o Estado às vezes exige, sobretudo quando se trata de produtos alimentícios, até a última etapa, comunicação e apoio à comercialização. Além disso, nós temos uma política de crédito, de investimento em crédito através do Crédito Bahia, que também fica na CESOL, o Crédito Bahia, e fundos rotativos, que são fundos administrados pelos próprios empreendimentos. Eles, como se a gente tivesse lá, tem aqui uma poupança, toma aí R$5.000. E eles organizam lá e eles mesmos definem para quem empresta, qual é a forma de devolver, o tempo, o juros, se tem juros, se não tem juros, se o dinheiro pode ser devolvido em mercadoria, e eles, a associação, a cooperativa, comercializa essa mercadoria para repor o dinheiro, para emprestar para outro, enfim, tem esse ciclo. Uma outra forma é através da doação de equipamentos, a doação de equipamentos da área de catadores e catadoras de material reciclável, prensa, balança, carrinho, materiais de cozinha, materiais de panificação, outros equipamentos de costura, de artesanato. Um outro aspecto é a questão da comercialização, através de quê? Das feiras, dos festivais, das lojas fixas. Nós temos hoje mais de quase 30 lojas fixas permanentes para poder comercializar os produtos desses empreendimentos que são atendidos pelos centros públicos. Aqui no Shopping Salvador tem loja, no Shopping Salvador, no Salvador Norte, no Shopping de Itabuna tem loja, tem mais uma loja na Praça Camacã, em Itabuna, tem loja em Porto Seguro, e no Shopping de Lauro de Freitas, no Shopping de Vitória da Conquista, que você pode encontrar produtos de diversas regiões do estado. De Juazeiro, de Bom Jesus da Lapa, de Monte Santo, de Pintadas, de Itabuna, chocolate, enfim. Isso a gente consegue, a partir daí, ter também um olhar para a última etapa, porque não adianta você ter saber fazer, ter qualificação profissional, ter equipamento, ter crédito, sem saber onde é que você vai escoar essa mercadoria. E aí a gente tem uma dimensão de três mercados. Esse mercado, que é o próprio mercado da economia solidária, o mercado convencional, que é o quê? Colocar produtos nas prateleiras dos supermercados, das padarias, e o terceiro, que é o mercado institucional, que são as compras públicas, especialmente do PNAE e do PAA, que o governo acaba adquirindo produtos da agricultura familiar. E a gente quer ampliar esse mercado institucional para garantir que essa turma aí tenha renda suficiente para se manter.
Venceslau, no início da nossa conversa, na sua fala, você pontuou que uma das características da economia solidária é o cuidado com o meio ambiente, né? Da importância de cuidar daquilo que se produz, né? Para preservar a terra,